As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O padre Mário Duarte deixou um amor mais forte do que a morte. Foi desta forma que o bispo de Santarém, José Traquina, recordou o vigário de Tomar, que, recorde-se, faleceu na noite da última quarta-feira, depois de cerca de um mês de internamento no Hospital de Abrantes. Na missa Ezequiel, que teve lugar na igreja de Santa Maria do Olival, de Tomar, Dom José Traquina dirigiu palavras de conforto à família do padre Mário Duarte, em especial para a sua mãe, não deixando de destacar-se a entrega com que o pároco sempre teve pelos seus semelhantes.
A partir do passado dia 16 de julho, o padre Mário Duarte uniu-nos na oração diária, pedindo pela sua saúde. Fomos informados da intensiva atenção dos serviços de saúde do Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar Médio Tejo. Agradecemos o empenho dos médicos Dr. Tiago Pereira, Dr. Nuno 14 e Dr. António Ribeiro Mendes. E neles a todos os outros profissionais intervenientes nos cuidados para com o padre Mário Duarte no seu internamento. Não superou a dificuldade. Agora, une-nos de novo em oração para rezarmos com a sua família, por ele e por nós, celebrando o mistério pascal da entrega de Cristo com a qual o padre Mário se identificou. A gratidão é o sentimento profundo que temos para com este sacerdote do nosso presbitério e para com Deus que o enviou como edificador do bem junto do seu povo. O segredo desta vocação é invisível e diz-se em duas letras: fé. A fé é um dom que se comunica por uma palavra de alguém que nos quer bem. Acreditamos, ganhamos confiança, sentimos-nos amados e, no caso de um padre, somos convidados a fazer da vida uma aventura de bem à luz da mesma fé. É sempre Cristo a nossa referência. No dom que nos dá, no perdão que nos concede, na partilha do mesmo Espírito Santo que nos permite olhar e considerar os outros com o mesmo amor do coração de Cristo. Esta é a verdadeira riqueza de um padre ao serviço do povo de Deus. São Paulo testemunha que é Cristo, pela sua morte e ressurreição, a sua Páscoa, que nos permite superar o egoísmo natural e conseguir a renovação e o sentido da vida. A vida em Cristo é um constante morrer e ressuscitar. Amar verdadeiramente é sempre morrer um pouco para nós, esquecermos-nos de nós para nos interessarmos pelos outros. Por isso, a cruz deixa de ser o símbolo da morte para significar a paixão e o verdadeiro amor. Este amor traduz-se na vida como bondade, como princípio de atuação em tudo o que fazemos. Jesus rezou pelos seus discípulos, ouvimos no Evangelho. Associou-os no mesmo amor glorioso e eterno que tem origem em Deus. É este o tesouro e também o segredo da vocação e missão de um padre. Sempre que na Eucaristia repete as palavras: isto é o meu corpo entregue por vós, ele está unido a Cristo na entrega diária pelos seus semelhantes. Foi assim que o padre Mário acreditou, pregou, celebrou e testemunhou um amor que é mais forte do que a morte.
Foi detectada mais uma infecção Covid-19 no Médio Tejo, precisamente no concelho do Entroncamento. A região registra assim 487 casos desde a chegada da pandemia, 109 dos quais ainda ativos. A cidade dos comboios esteve, aliás, movimentada nestas 24 horas, isto porque houve lugar a 4 recuperações, a que se junta mais uma alta em Tomar. Precisamente o concelho de Tomar, que está no 11º dia seguido sem casos, é o território do Médio Tejo com maior número de infecções ativas, 35, seguindo-se Abrantes, com 30, e Mação, com 16. Alcanena, Ferreira do Zêzere e Cerdoval não têm qualquer registo em curso. Tal como referido, o Conselho de Tomar registou o 11º dia seguido sem casos, o que faz acreditar que o pior já passou. No que diz respeito ao surto de Ribasabores, entenda-se. No entanto, conforme nos adiantou Susana Gonçalves, delegada de saúde da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, ainda teremos de esperar mais algum tempo para poder dar o surto como concluído.
Ainda não. Nós ainda temos que esperar, portanto, 28 dias desde o aparecimento do último caso para dar o surto como encerrado, digamos assim, mas esta tendência de não aparecimento de novos casos associados ao surto e a recuperação dos nossos doentes tem sido, sem dúvida, boas notícias para a Unidade de Saúde Pública e para toda a população do Médio Tejo, sem dúvida.
O Conselho de Batalha, no distrito de Leiria, registrou a primeira morte por Covid-19, elevando o registro distrital para 41 óbitos associados a esta pandemia. Pombal continua a ser o território leiriense mais afetado no que a morte diz respeito, num total de 10, seguindo-se Alcobaça e Caldas da Rainha com 6 e Alvaiázar com 5. Nesta altura, ao nível das infecções, registro para 911 casos confirmados, parâmetro onde o Conselho de Leiria aparece na liderança desta lista indesejada, com 191 doenças, seguindo-se Caldas da Rainha com 184 e Alcobaça com 161. Estão ativas 109 infecções, 48 das quais em Alcobaça e 33 em Leiria. Morreram mais 4 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19. Estão em causa 2 homens com idade entre os 50 e os 59 e com mais de 80 anos e ainda 2 mulheres, ambas com mais de 80 anos. 3 das vítimas residiam em Lisboa e Val do Tejo, enquanto outra morava no Norte. Desde a chegada da pandemia ao nosso país, já há a lamentar 1.792 óbitos, dos quais 901 de homens e 891 de mulheres. Quanto a novos casos, registo para mais 289 infecções, num total de 55.211. Deste lote de doenças recentes, 125 foram detectadas em Lisboa e Val do Tejo, 63 no Norte, 11 no Algarve, 8 no Centro, 5 no Alentejo, 4 nos Açores e 3 na Madeira. Nesta altura estão internadas 321 pessoas, das quais 41 em unidades de cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O acidente que matou 2 homens em Leiria na noite da última quarta-feira está a ser investigado pelo Núcleo de Acidentes de Viação da Guarda Nacional Republicana. Recordo que esteve em causa o despiste de um automóvel a que se seguiu um violento embate no muro de uma casa. O acidente ocorreu na localidade de Carvalheiros. As vítimas mortais de 30 e 29 anos de idade ficaram encarceradas. Os óbitos foram declarados no local pela equipa de profissionais do INE.
Rádio Air, informação.
O verão está de regresso, entre aspas. A partir desta segunda-feira, com temperaturas máximas que se aproximam dos 40 graus, isto no que ao Conselho de Tomar diz respeito. As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que dão como ultrapassado o quadro de instabilidade dos últimos dias. Ou seja, segundo o mesmo quadro, pelo menos até ao dia 30 deste mês de agosto, os valores máximos irão estar aproximados aos 40 graus, o que obriga a cuidados redobrados na exposição ao sol, em particular de crianças e pessoas mais idosas, sem esquecer os conhecidos como grupos de risco. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, recorda aqui os conselhos a ter perante o calor.
Temos, efetivamente, essas temperaturas elevadas e, sobretudo, também nos preocupa o facto de, durante a noite, a temperatura não ser o suficientemente baixa para podermos refrescar as nossas casas de forma a encararmos com mais certeza e com mais cuidado a temperatura durante o dia. Portanto, os cuidados a ter, efetivamente, e no calor, são as pessoas idosas e as crianças, as pessoas mais vulneráveis. porque os idosos e as crianças muitas vezes não bebem água, não lhes apetece água, não vêm para a rua ou enfim, não têm todos os cuidados que se devem ter para proteger dos efeitos nefastos do calor. E são também as pessoas doentes com doenças crónicas, como sejam as doenças renais, as pessoas que fazem diálise, as insuficiências cardíacas, os problemas de asma, pessoas com problemas respiratórios, os diabéticos, também é perigoso o calor e os efeitos nefastos do calor. Nesta altura nós devemos não andar, efetivamente, ou tentar não andar e evitar as horas de temperaturas mais altas, que é sempre entre as 11 e as 5 da tarde. Devemos ingerir muitos líquidos, de preferência água ou chá, e não açucarados, porque o açúcar vai mascarar, pode até mascarar os sinais que o calor pode estar a provocar na pessoa. As bebidas alcoólicas devem ser mesmo quase proibidas, não se devem beber bebidas alcoólicas pelas sensações de calor que dão também, e depois de uma pele fria, aquela sudação fria que dá um efeito, pensa-se que não se está com nenhum efeito de calor e está, e portanto as saladas, a proteção da pele em termos de protetores solares de nível elevado, de alta proteção, para não haver queimaduras provocadas pelo sol. A roupa, que deve ser uma roupa larga, de preferência branca, para não acumular tanto calor. A proteção da cabeça e das extremidades, como seja o nariz e as orelhas, que por vezes se queimam, e a zona cervical da parte de trás, um pouco como no frio são as extremidades por causa do frio, aqui será mais por causa do calor, mais o nariz e as orelhas. Portanto, o uso do chapéu também é aconselhado. Qualquer situação que as pessoas se sintam mal, devem contactar a linha de saúde 24, 808-24-24-24, e reportar essa situação. Também apelo a que os vizinhos que tiverem melhores condições para poderem suportar este calor possam efetivamente ajudar alguém que não tenha essas condições. Neste momento, e por causa da pandemia, o ar-condicionado pode ser utilizado, desde que seja o ar que retire ar da rua para introduzir dentro das nossas casas. Os aparelhos de recirculação interior de ar não são permitidos, os vulgares ventoinhas, nem os aparelhos de ar-condicionado portátil, que apenas fazem recirculação de ar. Nesta altura da pandemia não devem ser usados.
O Centro Escolar da Linha Cera não irá abrir a tempo do próximo ano letivo, precisamente a 14 de setembro. Foi Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que assim o admitiu aos microfones da ERT, ao mesmo tempo que imputou algumas dessas responsabilidades ao empreiteiro. Aliás, esta intervenção é aquela com o atraso mais significativo no Conselho de Tomar. Mas agora, importa sublinhar, o edifício do Centro Escolar está praticamente concluído, seguindo-se os arranjos exteriores. Fica o ponto de situação por Hugo Cristóvão.
Tivemos este problema na sinagoga, que demorou mais tempo do que deveria ter demorado. A Nuno Álvares, ao início, também teve ali uns atrasos, entretanto tem estado a andar bem, mas também teve ali alguns problemas. O centro comunitário também demorou um ou dois meses a mais do que devia ter demorado. Neste caso, o Centro Escolar da Linha Cera, em termos de prazos formais, é o caso pior. Efetivamente, tem... Não tenho agora de memória exatamente, mas pelo menos um ano de atraso, com algumas questões que, sim senhor, há algumas questões, uma ou duas questões de base que não são imputáveis ao empreiteiro, porque houve necessidade, ou havia alguns erros no levantamento topográfico, houve a necessidade de fazer alguns trabalhos iniciais de melhoria das fundações, que demoraram mais algum tempo, e ainda mais com questões climatéricas, que houve ali, tanto que houve ali dois ou três meses, como digo no início, que eram justificáveis. Para lá depois disso, não. De facto, houve atrasos que são totalmente imputáveis ao empreiteiro, e claramente, a verdade é esta, claramente nós percebemos isto, e por mais que se pressione, a questão é claramente esta. Tem muitas obras e não tem pessoal para as obras todas. Isto é clarinho. Bom, entretanto as coisas ganharam forma, portanto o edifício estará concluído, quero acreditar, até ao final da semana que vem, ou seja, até ao final deste mês, é o que está prometido. E E está, aliás, eu vou lá fazer uma visita esta semana com a Associação de Pais e com a direção do agrupamento. Está agendada e sei que o edifício estará concluído. O que é que falta ainda? Arranjos exteriores. Ou seja, para ser claro, o edifício, a escola não vai abrir no dia 14 de setembro, dia em que as aulas se iniciam em Tomar. No Conselho de Tomar não são todas no mesmo dia, mas em Tomar já está definido, será a 14. E não vai abrir. Portanto, estamos, de facto, a pressionar o empreiteiro para ter esses arranjos exteriores que, a correr, normalmente é obra para um mês, quer dizer, mesmo eu que não sou propriamente especialista em obras, mas sei que aquilo é obra para um mês, mas, de facto, depende muito dos empreiteiros. Uma nota final para dizer isto. Não já sobre, enfim, no geral, não sobre aquela obra em particular. Há mecanismos legais para, digamos, penalizar os empreiteiros. Só que, por incumprimento, não é? Nomeadamente de prazos. Só que a verdade é que as autarquias ou as entidades públicas acabam por estar muito reféns, porque penalizar antes da obra estar concluída, pelo menos, é sempre o que se costuma dizer na linguagem popular um pau de dois bicos. Porque, em último caso, nós, enfim, retira-se a obra ao empreiteiro. Ok. Qual é o empreiteiro que a seguir vai concluir uma obra que está por acabar? Quem é que, ainda mais no contexto em que estamos, em que, portanto, fazer um concurso, construir um caderno de encargos para uma obra a meio, ou seja lá em que ponto esteja, e depois ter uma empresa que vai concorrer aquilo quando tem outras 20 ao lado para concorrer. Portanto, a verdade é que os municípios ou as entidades públicas em geral acabam por ficar um bocadinho nas mãos das empresas.
O Presidente da Câmara Municipal de Cerdoal, Miguel Borges, enviou uma exposição à Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, alertando para a falta de qualidade das comunicações neste concelho. A missiva enviada, Miguel Borges, salienta que são cada vez maiores as zonas cinzentas de rede móvel, assim como o acesso à internet, situação que, segundo o autarca, compromete seriamente o desenvolvimento da região, que precisa de gente, precisa de empresas que criem postos de trabalho e riqueza. O próprio Miguel Borges, em declarações à ERT, explicou as bases deste alerta ao Governo.
Um alerta que se prende com o Conselho, mas prende-se com todo o nosso interior. Aquilo que eu fiz, sensibilizando, alertando a senhora ministra Ana Brunhosa para um assunto que ela conhece perfeitamente, que a senhora ministra conhece perfeitamente. Aliás, é uma mulher do interior, foi presidente da CCDR Centro durante alguns anos e, por isso, sabe perfeitamente daquilo que estamos a falar. Para além disso, também, quando o senhor primeiro-ministro esteve a fazer a rota da Nacional 2 e que esteve aqui no Cerdoal, também o alertei para essa situação. Na verdade, nós temos um interior que até está a ser redescoberto por muitas pessoas, fruto desta situação do Covid, e que as pessoas apreciam, gostam da paisagem, da qualidade de vida. Há pessoas que se querem fixar no nosso interior. Há empresas que se querem fixar no nosso interior, concretamente no Conselho de Cerdoal, mas há sempre aquela situação e aquela pergunta que as pessoas hoje fazem, fruto dos tempos. Como é que estamos de rede móvel? Como é que estamos de acesso à internet? E aqui, realmente, a resposta que é dada no interior é uma resposta fraca, porque, na verdade, temos um país que não é verdadeiramente coeso, não há aqui uma coesão territorial que consiga dar a certos locais do interior aquilo que as pessoas têm acesso nos grandes centros. Por isso, foi uma forma de, mais ou menos, um grito de alerta também para que os nossos governantes ponham este assunto na ordem do dia. Não basta falar no interior, não basta falar na valorização do interior, não basta dizer que o interior é importante, não basta dizer que queremos pessoas no interior. Durante décadas nós fizemos autoestradas, durante as últimas décadas construímos equipamentos sociais, quer centros culturais, quer escolas, quer centros de saúde, para dar uma igual resposta no interior que é dada também nos grandes centros ou que é dada no litoral. Hoje, os desafios dos novos tempos levam-nos mais longe e a exigir que o cidadão que queira, por opção, viver no nosso interior, e todos nós sabemos o importante que isso é, as empresas que se queiram fixar no interior possam ter acesso a aquilo que são as novas autoestradas, as autoestradas digitais. É claro que também com o aumento de pessoas que vieram para o interior, com o aumento também de teletrabalho, com os próprios trabalhos da escola que os miúdos tiveram que fazer, houve aqui uma utilização maior daquilo que era o que estava disponível. Como tal, é importante aproveitarmos também também esta oportunidade que a pandemia nos está a dar a todos os portugueses, a toda a gente, para reconhecer e valorizar o interior de outra forma, mas dando resposta a todas as necessidades que as pessoas hoje sentem, que as empresas hoje sentem e que são fundamentais para o desenvolvimento da sua atividade.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.